Oi, eu sou Skyrox, a pessoa que narra as histórias. Eu vejo muito comentário de vocês falando que eu tô demorando muito pra soltar episódios, mas isso pode acabar. Se vocês considerarem ajudar com qualquer quantia no Apoia-se, que vai estar na descrição desse episódio ou na descrição do próprio perfil, vocês vão me ajudar bastante a continuar trazendo mais podcasts pra vocês, assim, aliviando mais tempo e eu não vou precisar de pausas tão longas. Então considere se tornar um apoiador, você ajudaria demais a continuar trazendo histórias pra vocês, e com mais frequência. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo episódio. Dia 1. Tínhamos acabado de abrir os nossos livros didáticos no capítulo 8 quando os alarmes soaram acima das nossas cabeças. Uma luz vermelha piscante girava perto da porta enquanto lâminas de metal desciam pela parede para nos selar. Os outros começaram a se agitar e entrar em pânico em suas carteiras.
Calma, calma, turma. Eu tenho certeza que tá tudo bem. Provavelmente algum tipo de treinamento.
O Sr. Jonas ergueu a mão na tentativa de acalmar a multidão. Antes que ele pudesse abrir a boca, Eve apareceu no sistema de intercomunicação.
Nível 3 de contágio localizado no quadrante sul do campus. Protocolo de isolamento está agora em vigor.
Merda! O professor ficou subitamente pálido e um pouco assustado. Dia 3. Eu deslizei a minha torre pelo tabuleiro de xadrez de azulejos para capturar o bispo de Patrícia. Ela mostrou a língua em desafio enquanto eu retirava do tabuleiro. Eu sorri e coloquei mais uma bolacha salgada na minha boca. O Sr. Jonas disse que não deveríamos ficar aqui por muito mais tempo. Provavelmente o CDC estava apenas demorando para isolar e erradicar o que estava contagiando as coisas. Ele disse que deve ser um vírus muito ruim, se estamos mantendo trancados em nossas salas de aula. Por fim, temos comida suficiente para mais um dia ou algo assim. E tem sido difícil fazer um racionamento adequado quando tudo o que temos são bolachas, doces e queijo. De qualquer forma, estávamos mantendo nossas esperanças que era tudo o que realmente podíamos fazer. Ficar positivos, pelo menos por enquanto. Dia 5. O cheiro na sala estava ficando insuportável. Designamos alguns baldes no canto como banheiros, e eles estavam cerca da metade cheios e além de visuais totalmente repugnantes. Acabamos com a comida na noite passada. O meu estômago ronca de fome, mas eu fiz o possível para ignorá-lo. Eu não tinha vontade de jogar xadrez ou até mesmo ler. Em vez disso, eu cochilei na minha carteira o máximo possível para passar o tempo. Esperava todo momento que eu acordaria com as portas se abrindo para poder ir para casa. Eu sinto falta dos meus pais. O Sr. Jonas também estava perdendo a compostura. Até esse ponto, ele estava bem equilibrado e garantindo que todos estivéssemos calmos. Mas agora, os seus olhos pareciam um pouco selvagens. E ele continuava andando pela sala e falando sozinho. Algumas vezes ouvi xingando baixinho e depois recitando orações. Realmente, eu espero que a gente saia daqui em breve. Dia 8. Um som de pancadas vindo do outro lado da sala me tirou do sono. Eu fiquei imóvel para parecer dormindo. Mas abri os olhos o suficiente para assistir enquanto o professor de biologia batia uma cadeira repetidamente na porta de aço. Ele estava realmente perdendo a cabeça.
Nos deixe sair daqui!
O Sr. Jonas gritou enquanto jogava a cadeira de lado.
Eu não posso fazer isso, senhor. Um contágio de nível 3 foi detectado. Nós selamos a área afetada, mas você deve permanecer isolado por sua própria segurança. A voz robótica ecoou nos alto-falantes. Ele mostrou o dedo do meio para a câmera no canto do teto. Alguns dos outros garotos estavam ficando agressivos também. Houve algumas brigas nas últimas manhãs. Parecia que estávamos lentamente nos degenerando, nos tornando um grupo de chimpanzés, como os que se veem no zoológico, mas apenas famintos. Precisávamos sair ou algo terrível ia acontecer.
Dia 10. Estávamos sob dieta de água da torneira nos últimos 5 dias. Eu me sentia tonto toda vez que levantava da minha carteira. O quarto girava e eu quase desmaiava. Mantive a minha postura apenas pela força de vontade. Eu tinha esse medo irracional de que, se eu desmaiasse, seria devorado pelos meus colegas de classe como um bando de hienas sobre uma gazela, devorando as minhas entranhas enquanto se espalhava pelo chão dos azulejos. Eu sei, parecia loucura quando eu dizia em voz alta, mas quando eu olhava ao redor da sala e via todos os rostos famintos, eu não achava a ideia tão absurda assim. O Sr. Jonas não disse uma palavra por mais de 12 horas. Ele apenas sentou em sua mesa esculpindo algo na superfície com um estilete. Pela primeira vez hoje, eu tive a sensação de que talvez não sairíamos disso. Talvez todos nós morreríamos nessa sala. Eu baixei a cabeça e chorei. Dia 13.
Senhor Jonas, pare! Pare, senhor Jonas!
Mika gritava.
Você não vê? Temos que fazer isso! Precisamos de comida!
É sobrevivência. Quando a Matilda está sofrendo e a comida é escassa, eles se voltam contra o membro mais fraco. É simples. Biologia. Sobrevivência dos mais aptos.
O Sr. Jonas tinha as mãos em volta do pescoço de Trevor, apertando tão forte que os olhos do garoto estavam prestes a pular das órbitas. Trevor se debateu debaixo dele, mas era frágil e muito pequeno para sua idade.
Mika pegou um grande vaso da mesa e o levantou alto sobre a cabeça.
Sr. Jonas, pare agora! Não me faça fazer isso!
Mas o professor estava fora de si. Seus olhos brilhavam de prazer enquanto a saliva escorria do seu queixo, salivando com a ideia de uma refeição. Saltei para os meus pés quando Mika desceu o vaso com toda a força na cabeça do Sr. Jonas. Ele se despedaçou no impacto, derrubando o professor desacordado.
Eu ajudei Mika a empurrá-lo para longe de Trevor. O pobre garoto estava ofegante e soluçando enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto.
Tá tudo bem, vai ficar tudo bem.
Mika deu tapinhas nas costas do garoto, tentando acalmá-lo enquanto ele chorava. De repente, houve um grito como um grito de guerra. O Sr. Jonas estava no ar. Ele saltou por cima de uma mesa e investiu contra Mika. Ambos foram ao chão sobre o piso de azulejos. Mika insistiu, mas o Sr. Jonas acabou por cima e começou a desferir cotoveladas violentas no rosto dela, fazendo sangue jorrar do seu nariz e boca. Estática encheu a minha mente. Eu não pensava, apenas reagia. Agachei e peguei um pedaço de vidro do vaso quebrado. Agarrei o cabelo emaranhado do Sr. Jonas e puxei para trás, estendendo seu pescoço. Eu passei o vidro pela carne da sua garganta o mais forte que eu pude. Eu nunca tinha visto tanto sangue antes. Jorrou como uma cascata sobre o peito de Mika. Sr. Jonas caiu de lado mais uma vez. Dessa vez, ele nunca mais se levantaria. Eu fiquei olhando para as minhas mãos ensanguentadas. Eu não senti nada. Nenhum remorso. Nenhum medo. Apenas estática. De repente, as lâminas de metal recuaram no teto e a porta se abriu.
O protocolo de isolamento foi suspenso. Por favor, continue com as suas rotinas regulares. O protocolo de isolamento foi suspenso.
A voz robótica e alegre parecia tão distante e fora de lugar agora. Os outros alunos se reuniram ao meu redor, apenas olhando para a poça de sangue. Acho que era a fome falando, mas uma parte de mim queria saber como eles sabiam disso. Acho que os outros também queriam saber. Felizmente, antes que isso pudesse acontecer, um homem de terno entrou na sala.
Olá, turma.
Seus dentes perfeitos brilhavam sobre as luzes. Antes que pudéssemos dizer alguma coisa, uma equipe de adultos com macacões entrou na sala. Alguns começaram a tirar fotos de tudo. Outros começaram a limpar o Sr. Jonas. Um homem de cabelos grisalhos deixou uma caixa grande na mesa do professor e a abriu. Então, começou a jogar frutas frescas e barras de granola para cada um dos alunos. Devoramos tudo o que eles nos deu. Comecei a me sentir mais como eu mesmo, depois de 2 bananas e 4 barras de granola. Elas tinham um gosto divino, uma doce salvação. O homem de terno agradável esperou até que todos terminássemos antes de falar conosco novamente.
Eu sei que foram 13 longos dias, pessoal, e agradeço a todos por terem resistido. Já avisei a cada um dos seus pais que vocês estão liberados para ir para casa.
A sala de aula explodiu em aplausos enquanto nos abraçávamos. Até Mika, coberta de sangue, ficou animada com a notícia.
Vocês poderão ir para casa em breve, mas primeiro eu preciso fazer uma breve entrevista com cada um de vocês antes de saírem. Vou montar meu escritório na sala do orientador, e o Sr. Moses aqui vai levar cada um de vocês para dar o seu relato sobre o que aconteceu durante o isolamento.
Todos assentiram com a cabeça em concordância, porque qualquer coisa a gente faria para sair daqui. O Sr. Moses, o homem de cabelo grisalhos com lanches, nos levou um por um para que contássemos tudo para o homem de dentes bonitos. Quando contei a minha história sobre como foi, eu ainda me senti entorpecido. Mesmo a descrever como eu matei o Sr. Jonas, eu apenas senti nada. Mas foi até eu chegar em casa naquela noite que eu desabei e chorei. Uma vez nos braços da minha mãe, eu chorei e chorei até não poder mais. Então depois eu comi mais comida do que jamais eu comi na minha vida inteira. Engoli macarrão até achar que meu estômago explodiria. Foi uma sensação maravilhosa, estar saciado novamente. Ser um humano novamente. Anos depois, enquanto estava na universidade, o informante vazou que o que tínhamos suportado na escola era uma operação de encobrimento do governo para um experimento ultra secreto. Não havia vírus, não havia contágio. Começou com um experimento para testar o sistema de inteligência artificial que tínhamos na escola, mas depois se transformou em um experimento social para ver quanto tempo duraríamos antes que alguém fosse assassinado ou gravemente ferido, para testar os limites da civilidade e do caráter moral sobre pressão intensa. Apenas caso houvesse algum problema real com o código da inteligência artificial e esse cenário se tornasse realidade em outro lugar. Quando eu matei o Sr. Jonas, isso encerrou o experimento. Essa notícia me deixou enjoado. Eu fiquei com raiva e enjoado por semanas. Mas agora, no entanto, eu tô bem com isso. Veja, Trevor, ele pode ter sido pequeno, talvez o membro mais fraco do grupo, mas também era um gênio. Com sua experiência em hacker, conseguimos localizar o Sr. Dentes Bonitos e o Sr. Moses. E já se passaram 6 dias até agora, e toda vez que eles gritam e batem na porta com uma cadeira, eu não consigo deixar de sorrir. Enfim, é apenas um pequeno experimento que alguns de nós estamos conduzindo. Vai acabar quando alguém for assassinado ou gravemente ferido. Ou melhor, talvez nunca acabe. Eu tô amando isso.